importa o estilo ou a idade, o que importa é que a música te toca. Univates FM, há 10 anos a vida em sintonia com a música. Você é alto, baixo, loiro, moreno, se é pobre ou rico. O amor de bichinho de estimação pelo seu dono é incondicional e sem preconceitos. Não discrimine, adote um cão ou gatinho em seu lar. Eles estão esperando você para serem amados. Maiores informações, acesse a página do Facebook. A Paz Falageada Oficial.
Carniceria 95.1. Todas as quartas, 23 horas, discos de primeira, devidamente fatiados e servidos em suculentos cortes sonoros, aqui na Univates FM.
Sintonize a Univates FM e fique conosco no momento Conexão. Um bate-papo com diplomados da Univates, recheado de histórias e bons momentos para relembrar.
Dia 25 de junho estarei aí na rádio para um bate-papo com o professor Antônio Carlos Dil. Aqui é Douglas Fernando Schaible, ele te aguarda a partir das 11 horas.
Univates FM.
Olá, muito bom dia. 11 horas e 7 minutos, temperatura 18 graus e 2 décimos. Entrando no ar, o programa Momento Conexão, aquele bate-papo com diplomados da Univates, sempre recheado de histórias e bons momentos para relembrar. Os nossos convidados no programa de hoje são o diplomado em análise de sistemas Douglas Schaible e o professor Antônio Carlos Dil, que já me pediu para chamar ele de Kiko, senão os alunos não vão conhecer. Sejam bem-vindos, então, eu convido você também a ficar com a gente aqui na 95 e curtir essa manhã. Era para estar quente, mas está meio frio, tem vento e diz que vai chover. Bom dia, Douglas, bom dia, professor. Tudo bem? Obrigado por terem aceito o nosso convite, é um prazer recebê-los aqui.
Bom dia, da mesma forma, um grande prazer estar aí prestigiando o programa e acompanhando o Douglas, um querido amigo da casa.
Professor, vamos primeiro esclarecer o porquê o Kiko, os alunos não vão conhecer?
Ah, conhece sim, mas é Antônio, vai pedir para o Antônio, vamos pedir quem é, não vamos saber, então é o Kiko mesmo.
É verdade, Douglas?
É verdade, todo mundo já conhece, né? Antônio, às vezes até quando eu tenho que mandar um e-mail para ele, eu tenho até dificuldade de procurar o e-mail porque não está por Antônio, né?
Então tá, vamos começar então. A gente vai iniciar o bate-papo de hoje conhecendo um pouco sobre o empreendimento do Douglas, que é a Sol7, uma empresa de tecnologia que está no mercado há 10 anos e iniciou como incubada aqui na Innovates. Douglas, conta pra gente então como surgiu a ideia de criar a própria empresa e qual foi a tua motivação para empreender.
Então, a gente foi bem curioso, assim, acho que dentro dos parâmetros assim, da Innovates, né, acho que outros empreendimentos aconteceram mais ou menos no mesmo modelo. Mas foi curioso porque eu acho que a gente sempre fica numa expectativa de entender bem como é que é o processo, né? Onde é que a Innovates pode auxiliar. Então a gente pegou esse processo todo muito, os primeiros daqui a pouco, né? Porque eu acho que foram umas das primeiras empresas também, né? No processo de incubação. Então a gente estava numa cadeira de sistemas de apoio à decisão, né? E eu e mais um colega. E aí foi quando o gerente da incubadora, né, o Pedro, né, antigo Pedro Hertz, veio apresentar então a ideia da incubadora, né, da Innovates, e aí a gente, né, começou a pensar na ideia e fomos conversar um pouco mais com ele. E aí alguns meses depois a gente, né, decidiu colocar o projeto na incubadora, né? Trabalhamos em outras empresas, uhum, e tentamos tocar as duas coisas ao mesmo tempo.
Legal. E a Sol7 é voltada à inteligência de negócios. De que forma ela auxilia as empresas e qual é o foco da atuação?
Isso, na verdade, assim, a nossa... isso é também bem interessante. No primeiro empreendimento que a gente pensou assim no, na proposta de negócio, né, que o Kiko também auxiliou no início, né, estava lá, então foi de lá que a gente se conheceu também. A gente focou muito em pequenas empresas, né? Então, o tipo de sistema que a gente faz, que é, na verdade, de análise, sistemas de gestão, no final não é tão voltado, ou naquele momento não era tão voltado a pequenas empresas, até por uma questão da forma como as empresas se estruturavam, né? Uhum. E a gente teve que mudar várias vezes o foco, né? Então, foi indas e vindas, né?
Experimentações,
até a gente realmente conseguir ter um mercado, né? Tanto que nos primeiros anos a gente não conseguiu focar no mercado regional, tivemos que sair daqui para vender para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e depois agora nos últimos anos está conseguindo voltar para o mercado regional e ter grandes contas aqui e acreditando no nosso trabalho, no nosso projeto, né?
Que legal. Douglas, tu é sócio diretor e além de ti tem o teu sócio. Fala um pouquinho para a gente das demais pessoas que atuam lá, como é que é formada a equipe, quantas pessoas?
Isso, hoje nós somos em torno de 20 pessoas aqui na unidade, mais 3 pessoas na unidade de Porto Alegre. Dentro desse processo nós temos estruturadas áreas de desenvolvimento de software, né? Então como o software todo ele é desenvolvido por nós, nesse ponto a gente precisa ter uma equipe, né, de desenvolvimento. E a gente, esse é um ponto bem curioso, porque na verdade a gente concorre com players basicamente internacionais, então muitas empresas quando a gente visita e mostra o software e a ideia do produto, eles até ficam meio questionados, eles questionam porque, como é que vocês estão conseguindo concorrer com um player internacional, né, tendo tecnologia local e ainda no interior do Rio Grande do Sul. Então, são algumas coisas que a gente passa no dia a dia e está acontecendo, né? Então, sim, mostra que realmente é interessante. Temos a equipe de comercial, né? Então, essa equipe também é uma outra estrutura.
Essa é além dos 20 funcionários?
Não, essa é a composição geral de 20 funcionários, né? Então, a equipe de desenvolvimento é a maior parte, em torno de 12 pessoas, né? E aí, entre a área comercial, suporte, né, e gestão, né,
diretoria. Tu fica baseado aqui ou Porto Alegre?
Eu vou e volto.
Vai,
né?
Todo dia, não?
Não todo dia, mas pelo menos 2 dias por semana, 1 ou 2 dias por semana em Porto Alegre, né, e os outros aqui, né. E a gente está com uma ideia de ano que vem abrir uma unidade em Caxias ainda. Oh, né?
Legal,
então,
né?
A ideia é estar expandindo um pouquinho. Mesmo no momento de crise, né, eu acho que para nós é um momento de estruturação. Porque são ondas, né? Agora estamos na onda de baixa, então esse processo vai aquecer de novo e a gente tem certeza que a gente vai estar mais estruturado, as empresas vão nos conhecer mais e vão entender que a gente consegue otimizar, né, o software essencialmente consegue otimizar os processos, então é menos custo, é menos empresas, é forma mais rápida de fazer, é fazer a mesma coisa com menos investimentos, então o software tem esse objetivo, né? Então,
sim. E Caxias até essa semana saiu uma pesquisa que, apesar da crise, ela está entre as 30 cidades com maior poder de consumo do país.
Isso. A gente até estava planejado um processo para esse ano, mas como, bom, reduziu 20% o PIB da cidade, né? Então, sim, realmente foi um baque bem, bem grande, assim, o metal mecânico principalmente. E a gente está no momento agora de visitar, né? Mas já tem empresas que nós estamos falando, assim, que tipo, pô, eu tinha 600 funcionários, esse ano eu tenho 190.
Bah.
E por outro lado, eles querem, estão comprando o nosso software, estão entendendo que para eu ter a mesma produtividade dos 600, né, eu preciso fazer a mesma coisa com menos recurso, sim, com menos, né? E o nosso software entra nessa ideia, né, de conseguir otimizar esse processo, né?
Bacana. Vamos falar um pouquinho então da tua relação com o professor Antônio, o professor Kiko. Por que tu escolheste ele para te acompanhar hoje aqui no programa?
Na verdade,
padrinho, né?
Isso, exatamente.
É teu,
né,
padrinho?
Quase isso, né? A gente já tem uma relação aí de, não 10 anos, mas 8,
eu acho. Por mais, aí, né? Não, o tempo passa, 2004, 12 anos, 13 anos.
Então, já, melhor não falar de idade,
não,
né?
Não, não.
Enfim, então, quando a gente tá no processo da incubadora, acho que tínhamos um ano no máximo, e aí o professor Antônio Kiko, né, ele assumiu, né, a coordenação da Inovates, isso, né, que era a coordenação?
Coordenação acadêmica.
Isso aí. E então, o Kiko acabou fazendo parte de todo o nosso processo, né, discutindo o plano de negócio, fazendo mentoria junto a gente, né, dando alguns alinhamentos, né. E tanto que essa nossa relação ela se estende pós incubação, então até hoje somos parceiros de negócio aí, Então, acho que foi uma opção interessante, assim, até um pouco fora, para mostrar também para alguns alunos que é uma relação de continuidade, né? Eu acho que relações e alianças que se criam aqui, elas se perpetuam, né? Sim. Então, é interessante, a gente já confia um no outro já faz muito tempo, né, Kiko? Então, a partir disso, surgiu em 2005, eu acho, né, que a gente começou a ter um relacionamento mais próximo, 4, 5, 4. E então, essa foi a opção, né, de trazer o Kiko aí pra gente bater um papo.
Legal.
Que é bacana, até para colocar pro pessoal a importância da Univates no conceito de desenvolvimento aqui da região, né? Então, o vulto, a grandeza que a Univates hoje, a potência que ela se transformou, né, ela possibilita que hoje as melhores cabeças, as melhores mentes fiquem aqui na região.
Uhum.
Né? Antigamente, o pessoal ia a Porto Alegre, a São Paulo, e hoje não, nós temos pessoas com um grande talento, como é o caso do Douglas, né? Já um profissional já muito requisitado a nível nacional, inclusive, com grandes ideias, com uma grande empresa, e que vai crescer muito ainda, já cresceu e vai crescer muito, que nós não estaríamos aqui falando dos nossos cases hoje de sucesso, né? O meu, da minha empresa, meus negócios também, está muito ligado à empresa do Douglas, que começou lá na incubadora, 2004, quando o Douglas estava começando, não sabia muito bem o que fazer, para onde ir, que na incubadora da Univates você teve o local ali, o tempo de poder errar.
Sim.
Ele pôde acertar o caminho durante, né, se ele estivesse sozinho, com custos, com estruturas, não conseguia ter feito isso.
E nós provavelmente não estaríamos aqui, né?
Talvez teria ido a Porto Alegre, a São Paulo, trabalhar como colaborador de uma empresa, não empresário, e hoje está empregando empresas, ele já tem mais de 20, a minha empresa que está atrelada dele já tem em torno de 100 pessoas, então isso tudo graças, né, eu acho que pode dizer isso, né, Douglas? Muito em cima, claro, do nosso esforço, mas muito do ambiente que a Univates proporcionou através da incubadora de empresas, se a gente vai pensar.
Eu lembro assim, né, lembro que a gente teve em 2006, 7, 8 ali, nós tivemos uma relação bem interessante, porque era uma preocupação que nós tínhamos, nós expunhamos isso bastante para Inovates, para Univates, essa questão de manter as mentes aqui. A gente tinha várias agendas com o secretário de Indústria e Comércio de Lajeado, então foi outro pilar, né, importante para que a gente questionasse, né? Então as nossas políticas são de trazer grandes investimentos, onde temos indústrias, né, só que com baixo valor agregado com relação a manter um, né, são valores que vão e vêm dentro da cidade, né? Não que não são importantes, mas a gente já questionava muito essa questão da preocupação em a gente manter no interior essas mentes brilhantes, ou esses colaboradores, né? A gente tem isso, eu tenho isso diariamente, eu trabalho com tecnologia. Sim. Então é complexo segurar as pessoas, né, que realmente buscam, é uma questão financeira, mas são várias outras variáveis, né, e uma delas também é a qualidade, a forma como a cidade se desenvolve, quer dizer, o processo todo, né? Então, em 2006, 2007, 2008 ali, a gente já estava discutindo isso nesse outro tripé. Uhum. Né? Eu, lógico, perdi hoje essa relação com a Inovates, não tem ela tão presente, mas acho que é interessante, né? Até tem uma questão aí política vindo, né? Sempre é importante a gente questionar isso, né? Uhum. Questionar porque, na verdade, o que sai daqui é uma qualidade, uma matéria-prima aí muito importante, né? Que, que precisamos, né? Que a Univates se prepare e que ela precisa ficar na nossa região, né?
Que é efeito multiplicador, né? Sim. Isso é importante.
Bom, que nem o professor falou, que bom que a Univates proporciona esse ambiente, né?
Sim, sim.
E a gente possa ficar aqui também, né?
Legal. Com certeza.
Douglas, a gente quer saber também um pouquinho das suas experiências profissionais ainda durante a graduação. Tu já trabalhava nessa área?
Isso.
Era funcionário de alguma empresa?
Foi a minha vida, assim, ela é bem interessante, porque eu fui pai muito cedo, né? Inclusive minha filha está aqui do meu lado, né? Então,
Tua filha?
É minha filha. Em 1999 eu entrei na graduação, em 98 ela nasceu, né? E então, quando eu entrei na graduação, eu já estava com bastante, né, já tinha que fazer muita coisa, né? E eu entrei na graduação, foi bem complexo, porque na verdade eu não tinha nem o dinheiro, com 18 anos, né? Então, sim, eu não tinha nem dinheiro para estudar, manter isso. Então, vamos procurar financiamento, foi FIES e tal, eu não tinha nem dinheiro para pagar a primeira, que eu tinha que pagar a primeira para poder entrar. Então, eu recorri aos familiares, meu tio, né, que me deu a mão no início. E um outro ponto interessante, né, eu não tinha emprego ainda, né, assim, eu tinha saído de um estágio, né, que, e, então eu sabia que eu queria entrar na área da informática, eu queria trabalhar com aquilo, eu gostava, e, só que em Teutônia, eu sou de Teutônia, né, em Teutônia, então é, em Lajeado, acho que nós tínhamos 3 ou 4 empresas de informática, né, não sei se 4, talvez 3, né, de desenvolvimento de software. Então, você imagina que em Teutônia não tinha nenhuma, né, então não tinha muito o que eu queria, que era o desenvolvimento do software mesmo. Foi que daí eu vim para cá e na primeira semana a gente teve as apresentações, então também mais um detalhe importante, né, foi a primeira turma a ser oferecida em análise, na verdade administração com ênfase em análise de sistemas, né, na época, foi a primeira turma e eu não tinha emprego, então as pessoas começaram a se apresentar e uma dessas pessoas era dona de uma empresa de informática, né, e aí foi que eu, pô, no intervalo já fui lá conversar com o cara, eu disse, e aí, cara, tô precisando de trabalhar, né, preciso... Vamos fazer um teste, bom, um dia de tarde, depois eu já estava sentado lá fazendo um estágio com ele e tentando. Então aí eu trabalhei durante 2 anos, 3 anos aqui em Lajeado, né, indo e voltando todo dia. Aí eu me desliguei, a gente mudou os turnos, porque eu estudava da manhã e tal, então não fechava mais direito com a empresa, me desliguei. Tive uma proposta de entrar na Vipal, né, depois tive mais uma proposta aqui para Estrela e no final decidi criar uma nova empresa e aí um processo de empreendedor, né, meio maluco assim, empresa, né, e para pequenas empresas, né, fazer software de pequenas empresas, né, padaria, mercadinho, posto de combustível, farmácia e coisa e tal. E aí fiquei 4 anos trabalhando com isso. Depois fui convidado a participar da Solis, né, que é a cooperativa aí que existe até hoje também, que tinha forte vínculo, né, saída aqui da Univate também. Ficamos 1 ano, 2 anos aí praticamente com a Solis também trabalhando. E aí quando surgiu a questão da Inovates, aí botamos o projeto, ficamos 6 meses, né, fazendo as duas coisas, né, trabalhando e pensando à noite e tal, no projeto, na ideia e tal. Primeiro pensando que a gente ia ganhar um dinheiro do governo para tocar o projeto, que era inovador e tal, né, sonhando com essa ideia do recurso, que não aconteceu. E depois 6 ou 8 meses, eu não lembro exatamente o tempo, a gente decidiu sair da Solis e tocar essa empresa, né. E aí foi bem complicado também, né, porque o início, né, sim, plano de negócio que tu não bate na primeira vez, né, o que tu tava falando aí da questão de tu errar e tu poder fazer. Hoje as empresas de TI, principalmente, né, o sucesso delas não está relacionado exatamente a forma como elas executam, mas a capacidade de errar e aprender, né, então fazer e ter essa velocidade. E o apoio da Inovates é muito importante, porque tu acaba tendo um custo reduzido, tu tem, né, pessoas que tu pode conversar, né, que tu pode tirar dúvidas, que no mercado muitas vezes tu não tem, né?
Sim.
Enfim, então aí foi que eu abri realmente a Sol7, aí faz 10 anos então que a gente está com essa equipe aí, com a Sol7 tocando o negócio, né?
Que beleza. A gente vai para o intervalo agora então, depois a gente volta a conversar de novo com o diplomado Douglas Scheiber e o professor Antônio Carlos Gil, Kiko. Vamos conhecer um pouquinho do gosto musical do Douglas. Ele pediu uma coisa que quase não roda aqui, que é blues, né? Eu fiquei muito brabo com isso. Mas vamos lá então, vamos de blues.
Oh,
DJ.
FM, 11 horas 28 minutos, temperatura 18 graus e 7 décimos. Voltamos agora com o Momento Conexão, no programa de hoje, recebendo o diplomado Douglas Scheibler e o professor Antônio Carlos Gil, o Kiko. E a gente já falou sobre a tua vida profissional, Douglas, vamos falar agora um pouquinho da tua trajetória acadêmica. Tu iniciou a graduação na Univates em 99, na primeira turma de administração, com ênfase em análise de sistemas, como tu falou antes. Tu recorda dessa fase da escolha do curso, referências, influências, ou tu já tinha isso focado desde pequenininho?
É, na verdade, eu acho que a opção por sistemas, né, então foi a primeiro viés tecnológico, falando de tecnologia, né, que a Univates foi oferecer, foi essa administração com ênfase, né.
E eu acho que na época, só, desculpa te interromper, na época o computador era uma novidade, assim, né?
Não era uma coisa tão difundida, mas não quer dizer que eu sou velho, né?
Então, tá importante, não, eu tô, né, falando por mim.
Ah, tá, então tá, é. Não é da fase dos cartões perfurados ainda, mas tudo bem.
Era do disquete.
É isso aí. Então, mas acho que foi bem acertado. Falando sobre esse ponto, assim, tanto da primeira oferta que a Univates fez, quanto também do modelo que, como a Univates já vinha com uma grande excelência em administração, né, com viés também muito forte na contabilidade, então ela tinha essas duas excelências, mudar completamente para um curso técnico, eu acho que ia requerer muita coisa, né, ia ser uma novidade muito grande, então foi aos poucos isso.
Uhum.
E até o convencimento, eu me lembro muito bem, assim, do professor Moura, que era os primeiros professores, né, na área técnica e que a gente teve, desse processo de convencimento, porque a administração com ênfase em análise de sistemas seria um viés interessante, né? E, para mim, foi fundamental, porque, na verdade, teoricamente, a composição é 60% administração, 40% informática. Né? E isso deu uma bagagem de administração para mim, porque, na verdade, quando tu cursa uma graduação técnica, né, tu tem muita facilidade com aquilo que tu gosta.
Sim.
Né? Então, as áreas técnicas, né, as cadeiras técnicas, foi um tiro, foi muito fácil de concluir. Agora, eu tive que puxar muito na área da administração. Né? E por diante disso, eu tive que me preparar muito para isso. Então, isso me deu um viés de empreendimento, de ser empreendedor. Quer dizer, uma bagagem muito mais forte do que eu tivesse só sendo um cara técnico. Né?
Uhum.
Tanto que o próprio tipo de sistemas que eu faço é só para gestão. Né? Não é para resolver um problema, um processo. Então, isso já vem da bagagem até do viés que a gente... Né, estudou. Então, numa das cadeiras, que era sistema de informação gerencial, foi onde eu decidi, pô, é esse tipo de sistema que eu quero fazer, quer dizer, aquela questão assim de auxiliar a gestão do negócio, as empresas, né, conseguir ter uma gestão melhor. Então as cadeiras foram nesse sentido. E no início, eu me lembro direitinho, porque foi a primeira oferta também matutina, né, então era nós e direito. Então era bem engraçado, né? Porque tu tinha os nerds de um lado e as mulheres caminhando de salto alto do outro. Então tu sabia exatamente onde é que estava o professor de direito estudando, né? Pó, e nós lá, os nerds, tomando café e tentando entender um pouco da parte informática.
Essa diferença se nota hoje ainda. A gente vai comparar o pessoal da comunicação, principalmente, com o pessoal do direito. Você já vai notar bem, tu vai saber quem é quem.
Exatamente. Então era bem engraçado. No recreio a gente tinha uma separação muito clara, porque nós tínhamos à disposição toda a infraestrutura da Univates para nós, né? Não é esse movimento que tinha hoje, né? Também não tem toda a estrutura que tínhamos, né?
Sim, legal.
Eu lembro que a fase era de término do prédio da biblioteca.
lá.
É, então, né, o primeiro, a metade debaixo do prédio estava começando a ficar pronto, foi onde a gente teve as primeiras aulas, então, é, todos, toda essa estrutura para baixo aqui não existia, né?
Pois é, e faz tão pouco tempo.
Aí, eu ia comentar, né, em 99, isso, né, que foi a primeira B, 99B, então faz pouco tempo, né, olha o tamanho que o universo é hoje, né.
Então, é... Tem mais ou menos a idade da tua filha, então.
É, exatamente.
Legal, professor. E o senhor, quais são as lembranças que o senhor tem do Douglas durante a graduação? O senhor lembra a primeira vez que viu ele na sala? Ele era comportado?
Lembro sempre. O pessoal
nerd, tem, como ele disse.
Não, não. Douglas não é nerd, né? Ele... É, conversamos ontem, conversamos em 2004, Douglas, a primeira vez. Eu, quando eu comecei na incubadora do Anivatos como coordenador acadêmico, eu tinha sido convidado, na verdade, antes disso, logo que eu acabei meu mestrado, para conhecer uma incubadora de empresas lá na Alemanha, a qual a Anivatos tinha um convênio com a Universidade de lá. Então, a ideia era... Estava no papel o projeto da incubadora aqui, então fui convidado para lá, para conhecer a experiência, e depois voltar e aplicar, adaptar o que fosse possível das práticas deles lá aqui. Então eu voltei em 2004, fiquei um ano na Alemanha, trabalhando, estudando, e ali então eu conheci o Douglas, logo que eu cheguei, eu já me engajei na incubadora. Sei lá, no prédio da Minuano ainda, né?
Isso, aí, depois sim. Disso... Ainda na Estrela, eu tive a experiência de estar na incubadora em Estrela.
Então, né? Exatamente.
Uma teve outra... uma unidade em Estrela da incubadora ainda. É. Pouca gente sabe, mas teve uma unidade de incubadora em Estrela.
Onde é que era? Né?
Era num prédio, quando tu entra na Ponte Velha ali, logo a primeira direita, assim. Aí tem, no meio da quadra tem um prédio de dois andares, assim. Era, é isso aí. Aí a prefeitura cedeu o prédio, sim. Tinha toda uma conjuntura, né? Então a gente começou, na verdade, primeiro aqui, logo depois fomos para a Estrela e depois fomos para o prédio da Minuano.
Exatamente. E depois para o prédio aqui, aqui na Univates.
Aqui na Univates nós não pegamos.
Não pegamos.
Não. Aí já, antes, daí nós já graduamos, saímos e aí tínhamos relação de graduado até hoje, né?
E hoje a Univates já está num inovação no outro prédio.
Nós fizemos um evento agora, né? Dois anos atrás, no auditório também. Fazendo as empresas da região, junto aqui a Innovates. E uma das... O legal é que a avaliação do evento foi interessante, que quanto ao local e tal, né? Todo mundo falou super bem, né? Todo mundo gostou das empresas, né? Trouxemos empresas de Caxias para cá, então é interessante.
É fantástico. A gente que tem alguma experiência lá fora também, a nível tanto acadêmico como profissional, nós não devemos nada. Pessoal, claro, a Alemanha, quando a gente fala, estão na fronteira, né? Em termos de produtividade, capacitação, eles têm uma educação de base muito forte lá e também um conceito de negócio diferente do nosso. Mas quando a gente fala em conhecimentos, quando a gente tem empresas como a do Douglas e várias outras, né? E mesmo quando nós e alunos da Univates estavam lá, eles se impressionavam com o nível que nós tínhamos também. Eles imaginavam que era um nível mais de país subdesenvolvido mesmo, né? Charmosamente falado de em desenvolvimento.
Pois é, a pergunta é justamente sobre isso, para o senhor falar um pouquinho sobre a importância dos estudantes criarem projetos como no caso do Douglas, aproveitando as oportunidades e a estrutura que a Univates oferece hoje, né? Na época era tão mais difícil, hoje parece que tá bem mais fácil, né?
Claro, porque o ambiente da Innovates é um ambiente de baixíssimo custo, de capital intelectual muito alto, então o custo-benefício é muito alto, né? O apoio, né, quem começa um negócio sozinho, principalmente quando se fala de inovação, né? Uhum. E a incubadora da Univates, a Innovates, ela tem essa proposta de como inovador, então realmente tem que ser algo diferente, mas se tu vai fazer algo inovador sozinho, é complicado, a chance de cair ali na frente é muito grande. Então tu tem um ambiente de baixo custo, com pessoas te apoiando, que tu tem uma troca, né, de conhecimento, então realmente as chances de ter sucesso são muito grandes. Eu estava falando do Douglas, a gente conversou ontem, teve uma reunião ontem, teve a primeira em 2004, então já são 12, 13 anos depois, mas ontem a gente teve uma reunião e um programa que se chama Conexão, e hoje na Univates aqui nós estamos em torno de 50 cursos diferentes, né, e eu tive uma oportunidade de fazer uma disciplina em conjunto com o professor Rodrigo Brode. Né, então eu venho numa área de finanças, trabalho com finanças, com investimentos no MBA, uma área mais racional de negócios, né, e o professor Rodrigo é um outro modelo mental, né, a vibe totalmente diferente. Eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina com ele em conjunto, então tu junta alunos e professores com cabeças diferentes e vão ver o que vai sair, e disso está saindo coisa bacana, porque ontem eu estava numa reunião com ele, junto com o Douglas, para aliar tecnologia, inovação, dados, razão, e todo lado criativo, inovador, emocional, material orgânico do professor Rodrigo, né, que é da área de design, né?
Sim, sim.
Então, e a gente está querendo juntar e fazer uma coisa bacana disso aí em negócio. Legal. Então, olha o quanto a gente pode avançar em termos de negócio tendo, né, a razão e a emoção e o design junto. Então, é legal. A Univates proporciona isso.
Que legal. É. Gostei disso. Curioso. Douglas, planos futuros?
Bom, na verdade, a questão de... eu tô com... Eu sempre brinco, né? Na verdade, o tempo é uma questão de critério e prioridades, né? Então, na questão do estudo, eu realmente não quero fazer um MBA, né? Quero seguir um pouquinho com relação a isso, que eu acabei tendo que estruturar a minha empresa. E com relação à empresa, a gente está muito claro, né? A gente está no mercado aqui, ainda estamos com um share muito pequeno com relação aos nossos concorrentes, só que aumentando. Então, nós estamos conseguindo abocanhar a questão do dólar alto também, é um prejudicial de produtos, né, de tecnologia que vem de fora. Então, a gente está focando em empresas de grande porte e projetos inovadores, assim como é o do Kiko, né? Fazendo até um comentário, né, Kiko, acho que é legal compartilhar isso com os ouvintes, né, que o que a gente está montando a nível de estratégia, tecnologia, gestão, né, para esse negócio, e agora envolvendo até outros vieses, né, que não é só o racional, como a gente brincou lá, que foi bem curioso, né, a reunião, a gente olha para o mercado e vê zero, talvez, né, de ofertas desse tipo de inovação, né. Então, estando aqui no interior do Rio Grande do Sul, que é um mercado pequeno, né? Então, mas a gente entende que é possível, né? Uhum. Olhar para o Brasil todo e termos um viés de expansão com relação a isso, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas daqui, elas se sentem, não daqui, eu digo do interior, como um geral, inferiorizadas, né? Sim. No sentido de, mas eu não consigo atuar em São Paulo, eu não consigo atuar, né, concorrer com esse tipo de... Não, e na verdade, tendo estratégia, olhando, gestão e tal. E então é interessante a gente estar conseguindo nesse ponto. E fazer uma ampliação, né, do nosso negócio. Eu acho que a gente está querendo realmente fazer uma empresa nacional, no primeiro ponto, e depois global. Então a gente já tem clientes de grande porte, São Paulo e Rio. Né, mas a gente precisa ter unidades, precisa ter uma estrutura maior, né, para isso, né. Ontem eu ainda estava brincando com o Kiko, dizendo que a estrutura da empresa dele está ficando pequena, né, pelo crescimento que ele tem, né. E aí eu brinquei ainda e disse, olha, é interessante, né, a gente tem que aumentar toda a nossa equipe, né. E eu brinquei, não, mas a gente tem que aumentar e ter a capacidade de conseguir fazer a gestão correta desse processo, né, porque senão tu infla, né, o teu processo e acaba não tendo uma efetividade com relação a isso, né? Então a ideia é essa, assim, tá realmente pegando a nossa estrutura aqui, conseguindo ter pessoas qualificadas daqui e levando elas para fora, né? Então, por exemplo, a gente já está com viagem de trazer alguém daqui e levar para tocar a unidade em Caxias, e isso provavelmente a gente vai fazer com as outras estruturas também, né? Para a gente conseguir pegar pessoas que são que tem o nosso viés aqui de ética, moral, qualificação, educação, né? Porque é bem mais complexo, às vezes, tu conseguir esse tipo de perfil fora, né? Então, acho que essa é a linha de trajetória aí que a gente tem para os próximos anos.
Beleza, então. Agradeço a tua participação, Douglas, do professor Antônio Carlos Dio, Kiko também. Muito obrigado por terem vindo. Desejo muito sucesso para todos vocês, nas empresas de vocês também, na vida. Enfim, é muito bom a gente poder receber pessoas que começaram tudo aqui e hoje estão tão bem e com bastante sucesso.
Eu que agradeço a oportunidade aí de bater esse papo aí. Acho que estamos sempre à disposição para compartilhar essas ideias.
Nós também.
Legal, obrigado pela oportunidade. Um excelente final de semana para todos aí, comentar saúde com as suas famílias.
Beleza. Encerramos então mais um Momento Conexão. A gente volta no mês que vem. Momento Conexão, que acontece geralmente no penúltimo fim de semana do mês. A gente retorna então na semana que vem. Uma ótima tarde de sábado para vocês. Daqui a pouquinho tem o Estradão, a partir do meio-dia, a sua trilha sonora On The Road, de todos os sábados aqui na 95.1. Até mais. Eu deixo mais dois blues aqui escolhidos pelo nosso querido amigo Douglas.
that girl with all of my might. For the day, for the night, since my baby broke my heart. We'll be right back.
what's the matter with the meal?
Univates FM 95.1.
blue line, respectability. You go down on the corner, having yourself a ball, change your way you live. And I don't know you at all. I think that's good. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. Sky don't appear. The rain fall, don't fall no more. I really don't think you can. You got so wrapped up, baby, in everything you do. Been putting on the dog, you know, and I mean you. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. Change my will.